Capítulo 9. Leôncio, impaciente e com o coração ardendo nas chamas de uma paixão febril e delirante, não podia resignar-se a adiar por mais tempo a satisfação de seus libidinosos desejos. Vagando daqui para ali, por toda a casa, como quem dava ordens para reformar o serviço doméstico, que daí em diante ia correr todo por sua conta, não fazia mais do que espreitar todos os movimentos de Isaura, procurando ocasião de achá-la a sós para insistir de novo e com mais força em suas abomináveis pretensões. De uma janela, viu as escravas fiandeiras atravessarem o pátio para irem jantar e notou a ausência de Isaura. Bom, vai tudo às mil maravilhas, murmurou Leôncio com satisfação. Nesse momento, passava-lhe pela mente a feliz lembrança de mandar o feitor levar as outras escravas para o cafezal, ficando ele quase a sós com Isaura, no meio daqueles vastos e desertos edifícios. Dir-me-ão que, sendo Isaura uma escrava, Leôncio, para achar-se a sós com ela, não precisava de semelhantes subterfúgios e nada mais tinha a fazer do que mandá-la trazer à sua presença, por bem ou por mal. De certo, ele assim podia proceder, mas não sei que prestígio tem, mesmo em uma escrava, a beleza unida à nobreza da alma e à superioridade da inteligência que impõe respeito aos entes, ainda os mais perversos e corrompidos. Por isso, Leôncio, a despeito de todo o seu cinismo e obcecação, não podia eximir-se de render, no fundo d'alma, certa homenagem à beleza e virtudes daquela escrava excepcional, e de tratá-la com mais alguma delicadeza do que as outras. Isaura, disse Leôncio, continuando o diálogo que deixamos apenas encetado, fica sabendo que agora a tua sorte está inteiramente entre as minhas mãos. Sempre esteve, senhor, respondeu humildemente Isaura. Agora, mais que nunca. Meu pai é falecido, e não ignoras que sou eu o seu único herdeiro. Malvina, por motivos que sem dúvida terás adivinhado, acaba de abandonar-me e retirou-se para a casa de seu pai. Sou eu, pois, que hoje unicamente governo nesta casa e disponho do teu destino, mas também, Isaura, de tua vontade unicamente depende a tua felicidade ou a tua perdição. De minha vontade, ó, não, senhor, minha sorte depende unicamente da vontade de meu senhor. E eu bem desejo, replicou Leôncio com a mais terna inflexão de voz, com todas as forças de minha alma, tornar-te a mais feliz das criaturas, mas como, se me recusas obstinadamente a felicidade que tu, só tu, poderias dar? Eu, senhor? Oh, por quem é? Deixe a humilde escrava em seu lugar. Lembre-se da senhora Dona Malvina, que é tão formosa, tão boa e que tanto lhe quer bem. É em nome dela que lhe peço, meu senhor, deixe de abaixar seus olhos para uma pobre cativa que em tudo está pronta para lhe obedecer, menos nisso que o senhor exige. Escuta, Isaura, És muito criança e não sabes dar às coisas o devido peso. Um dia, e talvez já tarde, te arrependerás de ter rejeitado o meu amor. Nunca, exclamou Isaura, eu cometeria uma traição infame para com minha senhora se desse ouvidos às palavras amorosas de meu senhor. Escrúpulos de criança. Escuta ainda, Isaura. Minha mãe, vendo a tua linda figura e a viveza de teu espírito, talvez, por não ter filha alguma, desvelou-se em dar-te uma educação, como teria dado a uma filha querida. Ela amava-te extremosamente, e se não deu-te a liberdade, foi com o receio de perder-te. Foi para conservar-te sempre junto de si. Se ela assim procedia por amor, como posso eu largar-te de mão, eu que te amo com outra sorte de amor, muito mais ardente e exaltado, um amor sem limites, um amor que me levará à loucura ou ao suicídio, se não... Mas que estou a dizer? Meu pai, Deus lhe perdoe, levado por uma sórdida avareza, queria vender tua liberdade por um punhado de ouro, como se houvesse ouro no mundo que valesse os inestimáveis encantos de que os céus te dotaram. Profanação! Eu repeliria, como quem repele um insulto, todo aquele que ousasse vir oferecer-me dinheiro pela tua liberdade. Livre és tu, porque Deus não podia formar um ente tão perfeito para votá-lo à escravidão. Livre és tu, porque assim o queria minha mãe, e assim o quero eu. Mas, Isaura, o meu amor por ti é imenso. Eu não posso, eu não devo abandonar-te ao mundo. Eu morreria de dor se me visse forçado a largar mão da joia inestimável que o céu parece ter me destinado e que eu há tanto tempo rodeio dos mais ardentes anelos de minha alma. Perdão, Senhor, eu não posso compreendê-lo. Diz-me que sou livre e não permite que eu vá para onde quiser e nem ao menos que eu disponha livremente de meu coração. Isaura, se o quiseres, não serás somente livre, serás a senhora, a deusa desta casa. Tuas ordens, quaisquer que sejam, os teus menores caprichos serão pontualmente cumpridos. E eu, melhor do que faria o mais terno e o mais leal dos amantes, te cercarei de todos os cuidados e carinhos, de todas as adorações que sabe inspirar o mais ardente e inextinguível amor. Malvina me abandona. Tanto melhor. Em que dependo eu dela e de seu amor se te possuo? Quebrem-se de uma vez para sempre esses laços urdidos pelo interesse. Esqueça-se para sempre de mim, que eu, nos braços de minha Isaura, encontrarei sobeja ventura para poder lembrar-me dela. O que o senhor acaba de dizer me horroriza. Como se pode esquecer e abandonar ao desprezo uma mulher tão amante e carinhosa, tão cheia de encantos e virtudes como Sinhá Malvina? Meu senhor, perdoe-me se lhe falo com franqueza. Abandonar uma mulher bonita, fiel e virtuosa por amor de uma pobre escrava seria a mais feia das ingratidões. E tão severa e esmagadora exprobração, Leôncio sentiu revoltar-se o seu orgulho. Escrava insolente, bradou cheio de cólera, que eu suporte sem irritar-me os teus desdéns e repulsas, ainda vá, mas repreensões? Com quem pensas tu que falas? Perdão, senhor. exclamou Isaura, aterrada e arrependida das palavras que lhe tinham escapado. E, entretanto, se te mostrares mais branda comigo, mas não, é muito alvitar-me diante de uma escrava. Que necessidade tenho eu de pedir aquilo que de direito me pertence? Lembra-te, escrava ingrata e rebelde, que em corpo e alma me pertences, a mim só e a mais ninguém. És propriedade minha, um vaso que tenho entre as minhas mãos e que posso usar dele ou despedaçá-lo a meu sabor. Pode despedaçá-lo, meu senhor, bem o sei, mas por piedade, não queira usar dele para fins impuros e vergonhosos. A escrava também tem coração, e não é dado ao senhor querer governar os seus afetos. Afetos. Quem fala aqui em afetos? Podes acaso dispor deles? Não, por certo, meu senhor. O coração é livre. Ninguém pode escravizá-lo, nem o próprio dono. Todo o teu ser é escravo. Teu coração obedecerá. E se não cedes de bom grado, tenho por mim o direito e a força. Mas para quê? Para te possuir, não vale a pena empregar esses meios extremos. Os instintos do teu coração são rasteiros e abjetos, como a tua condição. Para satisfazer, far-te-ei mulher do mais vil, do mais hediondo de meus negros. Ah, senhor, bem sei de quanto é capaz. Foi assim que seu pai fez morrer de desgosto e maus tratos a minha pobre mãe. Já vejo que me é destinada a mesma sorte. Mas fique certo de que não me faltarão nem os meios, nem a coragem para ficar para sempre livre do senhor e do mundo. Oh! Exclamou Leôncio com satânico sorriso. Já chegaste a tão sabido grau de exaltação e romantismo. Isto, em uma escrava, não deixa de ser curioso. Eis o proveito que se tira de dar educação a tais criaturas. Bem mostras que és uma escrava, que vives de tocar piano e ler romances. Ainda bem que me preveniste. Eu saberei gelar a ebulição desse cérebro escaldado. Escrava rebelde e insensata, não terás mãos nem pés para pôr em prática teus sinistros intentos. Olá, André! Bradou ele e apitou com força no cabo de seu chicote. Senhor! Bradou de longe o pajem. E um instante depois estava em presença de Leôncio. André! Disse-lhe este com voz seca e breve. Traze-me já aqui um tronco de pés e algemas com cadeado. Virgem Santa, murmurou consigo André espantado. Para que será tudo isto? Ah, pobre Isaura! Ah, meu senhor, por piedade! Exclamou Isaura, caindo de joelhos aos pés de Leôncio e levantando as mãos ao céu em contorções de angústia. Pelas cinzas, ainda quentes de seu pai, há poucos dias falecido, pela alma de sua mãe, que tanto lhe queria, não martirize a sua infeliz escrava. Acabrunhe-me de trabalhos, condene-me ao serviço o mais grosseiro e pesado, que a tudo me sujeitarei sem murmurar. Mas o que o senhor exige de mim, não posso, não devo fazê-lo, embora deva morrer. Bem me custa tratar-te assim, mas tu mesma me obrigas a este excesso. Bem vês que me não convém por modo nenhum perder uma escrava como tu és. Talvez ainda um dia me serás grata por ter-te impedido de matar-te a ti mesma. Será o mesmo, bradou Isaura, levantando-se altiva e com o acento rouco e trêmulo da desesperação. Não me matarei por minhas próprias mãos, mas morrerei às mãos de um carrasco. Neste momento, chega André, trazendo o tronco e as algemas, que deposita sobre um banco e retira-se imediatamente. Ao ver aqueles bárbaros e aviltantes instrumentos de suplício, turvaram-se os olhos a Isaura. O coração se enregelou de pavor, as pernas lhe desfaleceram, caiu de joelhos e, debruçando-se sobre o tamborete em que fiava, desatou uma torrente de lágrimas. Alma de minha sinhá velha, exclamou com voz entrecortada de soluços. Valei-me nestes apuros, valei-me lá do céu, onde estais, como me valieis cá na terra. Isaura, disse Leôncio com voz áspera, apontando para os instrumentos de suplício. Eis ali o que te espera, se persistes em teu louco emperramento. Nada mais tenho a dizer-te. Deixo-te livre ainda e fica-te o resto do dia para refletires. Tens de escolher entre o meu amor e o meu ódio. Qualquer dos dois, tu bem sabes, são violentos e poderosos. Adeus. Quando Isaura sentiu que seu senhor se havia ausentado, ergueu o rosto e, levantando ao céu os olhos e as mãos juntas, dirigiu à Rainha dos Anjos a seguinte fervorosa prece, exalada entre soluços do mais íntimo de sua alma: Virgem Senhora da Piedade, Santíssima Mãe de Deus, vós sabeis se eu sou inocente e se mereço tão cruel tratamento. Socorrei-me neste transe aflitivo, porque neste mundo ninguém pode valer-me. Livrai-me das garras de um algoz que ameaça não só a minha vida, como a minha inocência e honestidade. Iluminai-lhe o espírito e infundi-lhe no coração brandura e misericórdia, para que se compadeça de sua infeliz cativa. É uma humilde escrava que, com as lágrimas nos olhos e a dor no coração, vos roga pelas vossas dores sacrossantas, pelas chagas de vosso divino filho. Valei-me por piedade. Quanto Isaura era formosa naquela suplicante e angustiosa atitude! Oh, muito mais bela do que em seus momentos de serenidade e prazer. Se a visse então, Leôncio talvez sentisse abrandar-se o férreo e obcecado coração. Com os olhos arrasados em lágrimas, que em fio lhe escorregavam pelas faces desbotadas, entreaberta a boca melancólica que lhe tremia ao passar da prece murmurada, entre soluços, atiradas em desordem pelas espáduas as negras e opulentas madeixas, voltando para o céu o busto mavioso plantado sobre um colo escultural, ofereceria ao artista inspirado o mais belo e sublime modelo para a efígie da Mãe Dolorosa, a quem nesse momento dirigia suas ardentes súplicas. Os anjos do céu, que por certo naquele instante adejavam em torno dela, agitando as asas de ouro e carmim, não podiam deixar de levar tão férvida e dolorosa prece aos pés do trono da Consoladora dos Aflitos. Absorvida em suas mágoas, Isaura não viu seu pai, que, entrando pelo salão a passos sutis e cautelosos, encaminhava-se para ela. Oh, felizmente ela ali está, murmurava o velho. O algoz aqui também andava. Oh, pobre Isaura, que será de ti? Meu pai, por aqui! Exclamou a infeliz ao avistar Miguel. Venha, venha ver a que estado reduzem sua filha. Que tens, filha? Que nova desgraça te sucede? Não está vendo, meu pai? Eis ali a sorte que me espera, respondeu ela, apontando para o tronco e as algemas que ali estavam ao pé dela. Que monstro, meu Deus! Mas eu já esperava por tudo isto. É esta a liberdade que pretende dar àquela que a mãe dele criou com tanto amor e carinho. O mais cruel e aviltante cativeiro, o martírio continuado da alma e do corpo. Eis o que resta à sua desventurada filha. Meu pai, não posso resistir a tanto sofrimento. Restava-me um recurso extremo. Esse mesmo vai me ser negado. Presa, algemada, amarrada de pés e mãos. Oh, meu pai, isto é horrível. Meu pai, a sua faca, acrescentou depois de ligeira pausa com voz rouca e olhar sombrio. Preciso de sua faca. Que pretendes fazer com ela, Isaura? Que louco pensamento é o teu. Dê-me essa faca, meu pai. Eu não usarei dela senão em caso extremo. Quando o infame vier lançar-me as mãos para deitar-me esses ferros, farei saltar meu sangue ao rosto vil do algoz. Não, minha filha, não serão necessários tais extremos. Meu coração já adivinhava tudo isto e já tenho tudo prevenido. O dinheiro, que não me serviu para alcançar a tua liberdade, vai agora prestar-nos para arrancar-te às garras desse monstro. Tudo está já disposto, Isaura. Fujamos. Sim, meu pai, fujamos. Mas como? Para onde? Para longe daqui, seja para onde for. E já, minha filha, enquanto não suspeitem coisa alguma e não te carreguem de ferros. Ah, meu pai, tenho bem medo. Se nos descobrem, qual será a minha sorte? A empresa é arriscada, não posso negar-te. Mas ânimo, Isaura, é nossa única tábua de salvação. Agarremo-nos a ela com fé e encomendemo-nos à divina providência. Os escravos estão na roça. O feitor levou para o cafezal tuas companheiras. Teu senhor saiu a cavalo com o André. Não há, talvez, em toda a casa, senão alguma negra lá pelos cantos da cozinha. Aproveitemos a ocasião, que parece mesmo nos vir das mãos de Deus, no momento em que aqui estou chegando. Eu já preveni tudo. Lá no fundo do quintal, à beira do rio, está amarrada uma canoa. É quanto nos basta. Tu sairás primeiro e irás lá ter por dentro do quintal. Eu sairei por fora, alguns instantes depois, e lá nos encontraremos. Em menos de uma hora estaremos em Campos, onde nos espera um navio, de que é capitão um amigo meu, e que tem de seguir viagem para o norte nesta madrugada. Quando romper o dia, estaremos longe do algoz que te persegue. Vamo-nos, Isaura. Talvez, por esse mundo, encontremos alguma alma piedosa que melhor do que eu te possa proteger. Vamo-nos, meu pai. Que posso eu recear? Posso acaso ser mais desgraçada do que já sou? Isaura, cozendo-se com a sombra do muro que rodeava o pátio, abriu o portão que dava para o quintal e desapareceu. Momentos depois, Miguel, rodeando por fora os edifícios, costeava o quintal e achava-se com ela à margem do rio. A canoa, vogando sutilmente bem junto à barranca, impelida pelo balanço vigoroso de Miguel, em poucos minutos perdeu de vista a fazenda.